Vamos lá. Quem conhece Abraão? Já ouviu falar de Abraão? Pai da fé. Levanta sua mão. Quem já ouviu falar de Abraão? Abraão, pai da fé, Deus chamou para ele sair da casa dele para uma terra distante que ele não conhecia. E Deus ia mostrar o lugar ou a terra onde Abraão ia. Abraão, ele sai da terra dele. Ele vai para Canaã, a terra prometida. E lá Deus o abençoa e transforma ele num homem muito poderoso. E lá ele tem um filho, cujo nome é? Hã? Isaac. Som. Alô. O nome dele era Isaac. Né? Todo mundo conhece. Foi o único filho que Abraão teve depois de Ismael. Mas interessante que a mulher dele era estéril. Repita essa palavra, estéril. A mulher dele não tinha filhos. A mulher dele chamava Sara. Na verdade, começou a chamar-se Sarai. Depois Deus mudou o nome de Sara para Sarai para Sara. Aí depois ele tem o filho Isaac. E quando Abraão morre, quando Sara morre, Abraão manda trazer uma mulher para ele. O nome da mulher de Isaac é facílimo. Nome lindo, assim, maravilhoso. Rebeca. Então, aí Deus vai lá e faz com que o servo de Abraão encontre-se com Rebeca. Rebeca vem para Isaac. E ao coabitar Isaac e Rebeca, nascem-lhe dois filhos. Interessante que da onde a Rebeca veio, ela também era estéril. Depois que Jacó chega na casa de Labão, e ele quer as duas filhas, ele quer na verdade a filha Raquel, mas Labão dá para ele Lia em primeiro lugar e depois dá Raquel a ele. E a Raquel também era estéril. Fala pro teu vizinho aí, ó. Também era estéril. Também é estéril. Ou seja, todas as mulheres daquela terra, porque na verdade só podia se tomar mulheres daquela época da terra de Canaã e da parentela deles, todas elas eram estéreis. Porém, Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele teria um filho. E ao ter a Sara como estéril, ele pegou a serva de Sara, chama Agar, e teve um filho com ela, chamava-se Ismael. Mas esse não era o filho prometido. De igual modo, o neto de Abraão, Jacó, também não tinha filhos com Raquel. E ele vai e toma a serva de Raquel. Se não me engano é Débora. Ou Zilpa, não esqueci agora. E ele vai também, depois de um tempo, Raquel é curada e tem um filho chamado José e depois outro chamado Benjamim. Mas Isaac, ele não tomou a serva de Rebeca. Olha o que ele fala no capítulo de Gênesis, capítulo 25, verso 19. Abre lá, Gênesis capítulo 25, verso 19. Se você não tem uma Bíblia, senta de um lado de um crente que ele tem. Sempre gosto de falar isso. É? Gênesis capítulo 25. Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia, não tem como você errar. Página 22. Passou o índice, né? Você já pode ver lá. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 25. Verso 19 em diante. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. O pessoal está afiado, maravilha, vamos lá. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padarã, e irmão de Labão, arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era ela, estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Fala para o teu vizinho do lado. Ela era estéril. Isaac orou insistentemente e o Senhor o ouviu. Isso, gente, é tremendo. Sabe por quê? Na nossa vida, muitas vezes não percebemos como nós nos lidamos ou como nós reagimos às situações que acontecem contra a nossa vida, de esterilidade. Vamos supor que na sua vida, com certeza tem várias áreas da sua vida. Tem a área emocional, tem a área familiar, tem a área financeira, tem a área ministerial, tem a área espiritual, tem várias áreas da sua vida. E geralmente você foge, ou você se esmera, ou você mergulha, ou você investe mais o teu tempo naquela área em que você se dá melhor. Geralmente pode ser um trabalho, geralmente pode ser um dom, um talento, geralmente pode ser um ministério, não importa. Mas existem outras áreas que Deus também te colocou nelas, em que elas são estéreis na sua vida. Onde você não vê, às vezes, no teu casamento, um amor, uma satisfação de viver. Onde muitas vezes você não vê no teu trabalho, o teu trabalho render, aquela coisa suada, difícil, demora a acontecer. Trabalha-se anos e anos e anos e anos, mas na verdade tem esterilidade. Ou às vezes, você tem que estudar, 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 e parece que a cachola não entra. Parece que a cachola não funciona, não vinga. O tic-tac fica dormindo o tempo todo. Né? Coisa não vai, você se esforça, tá, você tenta ler, negócio dá sono, vai ler um livro, tem aquela impaciência. Ou seja, são áreas infrutíferas, estéreis. A tua comunhão com Deus, às vezes você pensa assim, ah, é bom orar de vez em quando, né? Pai Nosso. Mas a tua vida de oração também é estéril, é fria, tem que fazer muita força. Aqui diz que Isaac orou insistentemente ao Senhor. Não foi uma vez, não foi duas vezes, não foi de qualquer jeito, ele foi insistente. E Deus o ouviu. Vamos continuar lendo agora. 22 em diante. Os filhos lutavam no ventre dela, e ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi perguntar ao... Ou seja, Deus respondeu a oração. Muitas vezes nós fazemos orações a Deus e pedimos: Deus, nessa situação aqui preciso de uma luz, preciso de uma força, preciso de uma graça, preciso de uma direção. O que está acontecendo? Me acorde. Isso é ótimo. Você está correndo para o teu pai, para a pessoa certa, a pessoa que pode te ajudar. Presta atenção, não é uma igreja que te ajuda. Não é uma religião que te ajuda. É o teu pai, que é Deus, que te ajuda. Amém? Não é o pastor, não é o líder que vai solucionar a tua vida. A sua vida já está na mão de quem a criou. Teu Deus. Teu pai. E ela foi consultar quem? A pessoa certa. Ela foi procurar quem? A pessoa certa. Outro princípio, na crise, procura a pessoa certa. Não procura aquele vizinho que também vai chorar junto com você e não vai te resolver o problema. Ou aquele amigo da faculdade que fala assim: meu, a coisa está feia, toma um baseado aí para esquecer. Taca o copo na toca a cerveja no copo que resolve o problema. Né? Passa uma noite lá que você esquece do problema. Só que amanhã ele volta. Quando você tiver qualquer problema, sabe a quem você tem que correr? Para o Senhor da tua vida, que te conhece mais do que você mesmo, que te ama. Ele está sempre pronto a ouvir você. Eu não conheço uma única pessoa que chegou diante do Pai, né? Chegou lá: ó Deus, me ajuda, está sendo isso aqui, está acontecendo tal coisa na minha vida. Ele fala: pera só um pouquinho, estou ocupado agora, vou ver na minha agenda. Passa um e-mail para ver se dá tempo. Já aconteceu isso? Não. Não teve uma única vez que você se aproximou de Deus e Ele não pegou você e te abraçou e te ouviu e foi atencioso com você. Você tem uma ideia? Ele nem dorme. Ele não sai para trabalhar. Está aí do teu lado para sempre. Só esperando você chamar por Ele. Clamar por Ele. Vamos continuando. Verso 23. O Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. Calma, primogênitos, não fiquem bravos, é só figura, tá bom? Calma. 24. Cumpridos os dias para que desse a luz, havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão no calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaac 60 anos, quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, ao passo que Jacó, homem sossegado, habitava em tendas. Diga, tendas. Depois nós continuamos. Fala de novo, tendas. Esse termo é forte. Isaac, que tinha gosto pela caça, amava Esaú. Mas Rebeca amava a Jacó. Isso aqui é difícil de acontecer, viu? Muito difícil. Só lá acontecia. Jacó tinha feito um guisado. 29. Jacó tinha feito um guisado. Quando Esaú chegou no campo, muito cansado, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, naquela época, se você não sabe, o primogênito herdava a bênção do pai. O primogênito recebia, naquela época, todas as bênçãos e a herança. Na verdade, ele tomava conta da casa do pai. Ele era o escolhido. Deus sempre colocou isso desde a lei. O primogênito era do Senhor consagrado em Moisés. Em Êxodo, depois lá em capítulo 13 e 14, você vê lá que Deus consagra todo e qualquer primogênito para ele. Quem abre a madre é do Senhor. E aqui, no verso 32, respondeu Esaú: estou a ponto de morrer. Logo, para que me servirá o direito da primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e então se levantou e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Bem, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te exaltamos e sabemos que tu és dono de todas as coisas. A nossa vida está em ti. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós possuímos, vem das tuas mãos. Nada que é de bom que está conosco não veio de ti, Pai. Tudo vem do alto, toda boa dádiva vem do alto. Nós te agradecemos por isso. Pai, fala conosco hoje. Dá-nos a tua revelação, Espírito Santo. Ajuda-nos a entender a tua palavra. Queremos viver o melhor desta terra. Queremos ter abundância de vida, de unção e de graça. Assim seja em nome de Jesus. Amém. Aqui tem a figura de dois filhos. Um chamava Esaú e outro chamava Jacó. Um gostava da caça, porém o outro era sossegado. Não é estranha essa palavra, sossegado? Quando você ouve falar essa palavra sossegado, o que você entende? Qual o primeiro significado dessa palavra que vem na tua mente? Sossegado. Preguiçoso. Descompromissado. Folgado. Que mais? Vagabundo. É? Pilantra. Não é? Mas aqui que fala? Jacó, no verso 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador. Perito caçador não é só um caçador qualquer. Perito caçador deve ser alguém estudado. Ele foi na faculdade, como matar a caça. Né? Ele tinha lá os instrumentos de medição para saber qual o melhor alvo. Eu estou exagerando um pouquinho aqui. Mas eu quero mostrar um princípio. Esaú era muito esforçado. Esaú era um homem perito na caça, diligente, um homem esperto para fazer aquilo. Ele era um exímio caçador, um perito caçador. Ele caçava muito bem. E aqui no verso 27 fala que ele era homem do campo. Ao passo que Jacó, homem sossegado, fala só uma coisa dele: habitava em tendas. E daí? O que quer dizer isso? Habitava em tendas. Ou seja, que referência há, que associação há entre um homem que é um perito caçador e o outro que só habitava em tendas, que era sossegado? Não tem cara de vagabundo mesmo? É? Será? Pergunta. A Bíblia fala, não sei se você sabe, mas no Novo Testamento a Bíblia fala que Deus amou a quem? A? Alô? Vocês veem a Bíblia? Não.
Tem crente aqui?
Deus amou quem? A Jacó. E aborreceu a quem? Por quê? Porque ele tinha desprezado o direito de primogenitura. No teu ventre, no teu coração, existem duas pessoas: a tua alma e a tua carne. Vou colocar o teu espírito e a tua carne. Nós somos espírito e temos uma alma e habitamos num corpo. Você é três. Tanto é que quando você aceita Jesus, teu espírito é recriado. E no teu espírito existe uma pessoa que chama-se... Isso mesmo, Espírito Santo. Ótimo. E aí, o Espírito Santo que mora dentro de você, que habita dentro da sua vida, ele dirige você em todas as coisas que você precisa para essa vida. Deus não quer te abençoar quando você for chegar no céu. Porque lá você não precisa da bênção, lá já é tudo abençoado. A rua é de ouro. Né? Não tem operação tapa buraco no céu. Certo? Lá tudo é, a rua é de ouro. Ou seja, você não precisa ter nada lá, você precisa ter aqui. Deus quer te abençoar aqui. Deus te fez para um propósito aqui. Alô, som. Está estragado aqui também? Deus tem propósito para você aqui. Agora. Na sua vida hoje. Não entenda que você tem que chegar... É, saber de si mesmo, tem dificuldades, e meu karma é sofrer. Mas quando chegar no céu vai ter abundância, vai ter bonança. Não, não. É aqui que você vai viver o melhor de Deus. Aqui diz que essas duas pessoas saindo do ventre de Rebeca, diz que o mais velho servirá o mais moço. Como é que nasceu o mais moço? Agarrado aonde? No calcanhar de quem? De Esaú. Né? O que é isso? Opa, deixa eu primeiro. O que significa isso? Qual a simbologia disso? Peraí. Não é você para ser primeiro, era eu. Ele já queria o quê? Depois que a gente lê aqui que ele queria o dia de primogenitura. Ele queria a primogenitura. Ele queria a bênção. Ele veio depois, mas ele queria a bênção. E fala que ele era sossegado. Homem que vivia em tendas. Ou seja, na nossa vida, temos duas situações: o Espírito e a carne. Abre a sua Bíblia em Efésios. Segura aí em Gênesis, não perde Gênesis não, deixa alguma coisa marcando aí. Deixa em envelope de dízimo mesmo. Abre aí em Efésios. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Verso 10 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Olha só, ele fala assim: fortalecei-vos aonde? No Senhor e na força de quem? Do seu poder. Posso fazer uma pergunta para você? Você vive debaixo do poder do teu pai? Do teu Deus? Ou você vive na tua força? Responde para você mesmo. Verso 11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Volta três pagininhas para trás, três folhinhas, em Gálatas, fica logo antes de Efésios, no capítulo 6, desculpa, no capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, verso 16, diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis a concupiscência da carne. Então, lá no Velho Testamento, que é uma simbologia do Novo, temos Esaú e Jacó, ou seja, carne e espírito. Esaú significa carne e Jacó significa espírito. Olha o verso 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. O que é estar debaixo da lei? Não é só sobre religiosidade. Não pode isso, não pode aquilo, guarda o sábado, né? Não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Isso aqui é tudo religião. Esquece isso. Aqui está falando o seguinte: quem anda no Espírito não está debaixo da lei. Porque quem está debaixo da lei, se pecar um tio da lei, pega contra toda a lei. Paulo diz isso. Você não pode cumprir a lei. Desde que Moisés colocou as tábuas lá, e tem as tábuas escritas da lei, quem foi que cumpriu essa lei? Que homem cumpriu essa lei? Só Jesus Cristo. Sabe por quê? Deus quis mostrar o seguinte: a lei que ele colocou, ninguém conseguiu cumprir lá, a não ser ele mesmo. Por isso você não pode querer cumprir a lei. Porque ninguém pode cumprir a lei. Só Jesus cumpriu. Por isso que tirou você da lei e colocou você na graça, na época da graça. E aqui no verso 18, fala assim: se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são, aí tem, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, tensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos tornemos convencidos, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros. Romanos 8, no verso, eu vou ler para você, não precisa abrir. Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses é que são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O que eu quero dizer isso? Eu quero colocar o seguinte: na tua vida tem uma briga feia aí. Fala pro teu vizinho aí, extrema, fala aí. Dentro da sua vida tem uma briga feia. Pode falar para ele. É Esaú e Jacó. Um é carnudo e o outro é espiritual. Um fala para você: vai para a igreja. O outro fala: não vai. Né? Um fala para você: vamos lá, vamos para o reino, vamos investir no reino de Deus. Vamos ter intimidade com Deus. Vamos lá conhecer o reino de Deus. O outro fala: para quê? Eu estou cansado. Vai ter um jogo hoje. Não que seja jogo, seja pecado, mas você troca as coisas, prioridades. Vai lá, ama a tua família, ama a tua esposa. Ah não, pra quê? Deixa lá. Tem coisa melhor pra fazer na vida. Vamos curtir a farra. No teu coração, sempre tem duas vozes. Um cutuca... Aquele negócio do desenho, quem assiste aqueles desenhos quando era pequeno? E tinha dois anjinhos, né? Tinha lá o anjinho bom e o anjinho, o diabinho, né? Aí fala: faz isso, não faz não, faz isso, faz não. Aquilo lá não é de brincadeira, o pessoal faz aquilo porque tem um fundo de verdade. Dentro de você tem um Esaú e um Jacó. E um briga com o outro para fazer o que cada um quer. Só que o Esaú vendeu a sua primogenitura, ele foi vencido pelo Espírito. Para quem foi a bênção? Para Esaú ou para Jacó? Famosa essa história em que Jacó rouba a bênção de Esaú. Ou seja, a bênção de Deus não é para quem vive na carne, é para quem vive no Espírito. Bom, estuda a teoria. Como é que é na prática isso? É simples. Esaú era um exímio caçador. Pergunto para você: você é bom no que você faz? E agora? Responde para você. Você é bom no que você faz? Somente no teu trabalho? Os homens? Ou as mulheres, quando querem investir na vaidade, né? Sai de baixo. Hein? Fica linda mesmo. Você faz bem para Esaú? Esaú era perfeito. Ele fazia as coisas com categoria, com qualidade, com perícia. Mas não tinha a bênção de Deus. Já Jacó, que era sossegado, como diz aí o meu amigo Tiago, Sussu, né? Sussu. Ele estava sossegado, porque ele queria o quê? A bênção de Deus. Ou seja, se você quer viver a bênção de Deus, não dá para você ser um cara forte, um cara que confia no teu braço, uma pessoa, uma mulher que quer fazer tudo do seu jeito, que quer tudo da sua forma, e quer brigar, que quer se esforçar para ser do teu jeito, para ser da tua forma. Tem que ser que nem Jacó, sossegado. Pai, se eu sou sossegado, eu posso receber a bênção dele. É aquele negócio. Imagine que um pai quer abençoar um filho. Imagina. Ele compra um bolo de chocolate pro filho. O filho está lá em casa. E o pai chega para ele: ó, filho, comprei um bolo para você. Pai, não vai dar hoje, pai. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que ir para faculdade. Eu tenho que fazer trabalho. Tem um monte de coisa para resolver, pai. Fica para depois. Pergunta: como é que você imagina que fica o coração desse pai? Feliz da vida, né? É isso? Que filha bonita. É isso que ele fala? Nada. Ele fica chateado. Poxa, fiz um bolinho para ele. Preparei um bolo de chocolate que ele gosta. De brigadeiro. Aquela esfirra de chocolate com morango. Né? Aquela coisa bonita, assim. Aí chega pro filho, o filho fala: não, não quero não, porque tem muita tarefa para fazer. Eu estou caçando, pai. Estou trabalhando. Trabalhando na obra. Trabalhando para ganhar dinheiro. Trabalhando para ter uma boa condição financeira. Mas Esaú estava lá em casa. E o pai chegou para ele também. Esaú não, desculpa, Jacó estava lá em casa. E o pai chegou para o mesmo Jacó. Falou assim: tem um bolinho que eu fiz para você. Pai, estou sossegado, eu recebo. Me dá, tomo posse. Eu vou comer esse bolo delicioso. E olha, Esaú pode fazer 500 cursos, pode se esforçar ao máximo. Ele não vai comer o bolo que o pai dele fez, porque não tem bolo melhor que o pai e a mãe dele estão fazendo. Está entendendo o que quer dizer? Você tem uma vida que você pode escolher. Você pode escolher se esforçar, andar sozinho, andar isolado, andar fechado, com uma concha que bloqueia o desprezo das pessoas e também o amor delas. Ou você pode escolher viver sossegado, né? Que vive em tendas. O que é isso? Que você está pronto para ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo morando dentro de você e ser guiado por Ele. Porque a Bíblia fala o seguinte: que o Espírito Santo é como o vento, não sabe de onde que vem, nem para onde que vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você tem que ser assim. Não sabe de onde que vem nem para onde que vai. Tenda a falar sobre isso. Você tem que viver em tendas. O que é viver em tendas? Vamos apertar um pouquinho. Tenda, na verdade, é quando você sai do seu comodismo. Tenda, na verdade, é quando você não procura um lugar onde você se estabelece e se acomoda. Ou eu estou enganado que o homem se acomoda? Ser humano, para se acomodar, é dois palitos. Não é verdade? Quer alguém para sentar e relaxar, é o ser humano. Para sentar e descansar, e agora está beleza. Comprei minha casa própria, tenho meu emprego, né? Trabalho lá para o governo, ninguém vai mandar embora, estou numa multinacional, e ali tem muitos recursos e benefícios, certo? Tenho a empresa. Mas está tudo bem. Está tudo sossegado, né? Agora aqui, eu estou fazendo o meu melhor. E não preciso de mais nada. Aí vem Deus, fala para você: filho, eu que te dei esse emprego. Eu dei para você essa família. Eu dei para você essa casa onde você mora. Eu dei para você os seus filhos. Eu dei para você os seus pais. Passa-se um tempo, você começa a reclamar. Ah, mas não sei, tá meio estranho esse negócio, minha família, minha esposa, ai, minha mulher, ai, meu marido, ai, meus filhos, ai, meu Deus. Começa a reclamar, a murmurar, e aí quer agir no braço. Já sei o que eu vou fazer. Ah, é? Me desprezou, vou desprezar também. Ah, é? Fofocou? Vou fazer mal, vou fofocar também. Ah, é? Quer brigar? Vai ter briga feia. Não quer pagar a pensão? Vamos para a justiça. Vai ser aquele negócio, vai ser nem hora antes. Já vai querer na raça, assim, no braço. Sabe o que acontece? Vive que nem Esaú, cansado. Esaú vendeu a primogenitura porque estava cansado. Você está cansado? Você pode olhar para a tua vida desde hoje para trás. Você está cansado? Não devia. Você devia estar sossegado. Jesus se cansava? Você acha? Só porque ele era filho de Deus? Não. Jesus dormia no barco, no meio da tempestade. Se fosse uma tempestade, aí agora pega a vela, segura, tá indo, socorro, segura aí, pega todo mundo aí. Jesus está sossegado no barco, dormindo. Folgado ele, né? O pastor falou que Jesus era folgado. Não, ele era sossegado. Porque ele confiava no Deus dele. E quando você confia no teu Deus, quem vai ser por você, não é você, é o teu Deus, é a bênção dele. Você quer ver a diferença entre Esaú e Jacó? Vamos ver agora. Vira a página lá, volta para Gênesis, vai lá. Eu ia falar que eu estou terminando, mas está muito cedo. Vamos lá, Gênesis. Então, ainda no 25, agora vamos para o 27. Aqui é a história famosa, todo mundo conhece, essa história é mais velha que minha avó, né? Bem antiguíssima, que fala que Jacó toma a bênção de Esaú. Diz assim, verso 1, 27, 1. Quando Isaac estava velho e os seus olhos se enfraqueciam de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, eis-me aqui. Disse o pai, agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Toma, pois, as tuas armas e a tua aljava e o teu arco e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que morra. Ora, Rebeca esteve escutando quando Isaac falava ao seu filho, Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi o teu pai falar com Esaú, teu irmão, dizendo, traze-me a caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me de lá dois bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-los-ás a teu pai, para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas Esaú, meu irmão, é peludo, e eu sou liso. Porventura, meu pai, me apalpará, e serei aos seus olhos enganador. Assim trarei sobre mim uma maldição, e não uma bênção. Disse-lhe a mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, vai e trazemos. Então ele foi, tomou-os, trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois Rebeca tomou as melhores vestes de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo, em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais moço. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do seu pescoço. Então pôs o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Aí ele faz aquela preparação toda, vai até Isaac. Jacó vai para enganar Isaac. Aí quando ele chega para Isaac, Isaac olha lá no verso 27. Ele se aproximou e o beijou. Isaac, aqui está Isaac. Quando sentiu o cheiro das vestes dele, Isaque o abençoou dizendo, dois pontos. Diz assim, eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra e da abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Depois que Isaque acabou de abençoar a Jacó, tendo esse saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Fez também ele um guisado saboroso e o trouxe a seu pai. E lhe disse, levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que a tua alma me abençoe. Perguntou-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? Respondeu ele, eu sou teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e o abençoei, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com um grande e amargo brado, e disse a seu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque, veio teu irmão, e com sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú, não se chama ele com razão Jacó, que é desenganador, visto que já duas vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura, e agora me tirou a bênção. Disse ainda, não reservaste bênção alguma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú, eu tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, de trigo e de mosto o tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? Disse Esaú a seu pai, tens uma única bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Pelo amor de Deus, me ajuda, pai. Aí respondeu Isaque, verso 39. A tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Mas quando tu tornares impaciente, sacudirás o teu jugo do teu pescoço. Só até aqui. Eu quero chamar a atenção, esse texto tem muitos princípios, eu quero chamar a atenção duas coisas. A bênção que Jacó recebeu e a bênção que Esaú não tinha mais. Sabe o que é isso? Deus não pode abençoar você se você for Esaú. Vou repetir de novo para você gravar isso. Fala para o teu vizinho isso. Deus não pode abençoar você se você agir como Esaú. Sabe o que é agindo como Esaú? É agir na carne. É fugir de Deus. É desprezar o jeito de primogenitura. O Esaú desprezou aquilo que Deus ordenou. Presta atenção. Ele já conhecia. Eu estou falando de gente que era cristã aqui, porque Esaú e Jacó eram netos de quem? De quem? Abraão. Abraão, até hoje para o judeu, é o cara-chave, é o pai da fé. Abraão é o cara, é o profeta. Os dois netos de Abraão conheciam a verdade e sabiam que o Deus deles era o Deus do pai deles, que era o Deus de Abraão, que tira eles da terra lá de Padarã e vai para Canaã. Ou seja, quando você é Esaú, Deus não pode abençoar. Deus só pode abençoar quando você é Jacó. Quando você anda no Espírito, Deus te abençoa. Quando você anda na graça, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, Deus te abençoa. Aí eu vou te falar assim, mas como é que eu tenho que obedecer a voz de Deus? Você sabe. O Espírito Santo está dentro de você e te cutuca, não cutuca? Te cutuca ou não cutuca? Te cutuca. Porque Ele te ama. Quando você tem que tomar decisões na sua vida, ou você toma uma decisão de você correr para Deus, ou você corre para o mundo. Ou você corre para Deus, ou você corre para o sexo ilícito. Essa hora ninguém diz amém mesmo, é assim mesmo. Ou você corre para Deus, ou você corre para os vícios. Ou você corre para Deus, ou você corre para Mamon, para o sistema financeiro deste mundo. Falei de Gerson, que é sempre levar vantagem. Falei do rolo. Não, glória a Deus, aleluia, pega daqui, tira de cá, põe para cá, enrola aqui, solta o cheque lá, 30 dias, pá, pá, plé, plé. faz de tudo, mas é tudo Esaú. Tudo no braço, tudo na força. Eu não consigo vencer essa área da minha vida. Eu estou aqui 10 anos trabalhando, meu chefe não me vê. Ninguém me promove nessa empresa. Eu vou lá, faço tudo de bom para o meu marido, ele não me ama. A minha esposa tem tudo, eu faço tudo por ela. E ela não me respeita. Eu trago o dinheiro do pão, do leite e da mussarela. E não posso nem assistir um futebolzinho de domingo. Sabe? Não adianta querer viver como Esaú. Não tenha bênção. Vai ser muito mais... É uma escolha sua. Você pode viver como Esaú. Mas não vai ter a bênção. Você não vai viver sossegado. Aí sabe o que acontece? A pessoa que começa a viver como Esaú, começa a afundar, a ter fundamentos terrenos. Ou seja, você começa a querer estabilidade. Aí você vai e estaciona. Você não procura Deus. Aliás, só procura quando a coisa aperta. É uma evidência de Esaú. Depois, quer que Deus saia correndo para resolver o teu problema. Pai, eu tenho uma bênção, pai. Verdade, eu tenho uma bênção. Que é para o Espírito. Que é para Jacó. E aqui, eu quero ressaltar qual que é a bênção que você vai viver. Amém? Diz assim, no capítulo 27, verso 27. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, Deus te dê do orvalho do céu, da gordura da terra. Gordura, presta atenção, gordura é aquilo que está sobrejando. Está sobrejando dinheiro na tua conta? Está sobrejando amor na tua família? Está sobrejando alegria na tua casa? Hein? Ou quando aparece alguém, algum político lá, mais um mensalão, você... vai cair as vendas. Da abundância de trigo e de mosto. Na tua vida tem abundância. Aqui fala de trigo e de mosto, de alimento, de riquezas. Money, money, money. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Liderança, não de serviço, mas de influência. De você tocar pessoas, você chegar no teu trabalho, ver uma pessoa lá precisando de uma voz, uma palavra de Deus, você fala assim, eu tenho para você. Deus, sai dessa vida. Eu já passei por isso, não presta. Esse vício é porcaria. Esse sexo lixo é porcaria. Esse adultério é porcaria. Não vai levar você para lugar nenhum. Vai afastar você dos seus filhos. Vai gerar orfandade. Vai gerar rebelião, vai gerar amargura. Esse negócio de pegar dinheiro escondido não vai dar certo. Para com isso. Você não precisa disso. Ei, a tua esposa vale muito. Teu marido vale muito. Foi Deus que te deu ele. Simplesmente tema o Senhor. Verso 29, continuando. Se sejam teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Ou seja, sabe onde vai ser tua morada? A tua tenda, presta atenção. Quem morava em tendas era Jacó. Aqui fala que Deus vai dar o orvalho do céu. Não é o lugar que Deus escolhe. É o estilo de vida que você tem. Quando você vive no Espírito, você vive assim. Onde Deus mandar, eu vou. O que for preciso para fazer, eu vou. O que Deus quiser que eu faça, eu faço. Não importa a minha carne. Não importa a vontade da minha carne. Não importa os meus olhos querendo as coisas deste mundo. Os prazeres deste mundo. Eu quero é Deus. E quando você faz isso, onde você estiver, aqui, no Japão, na China, qualquer bairro, qualquer lugar, vai cair orvalho do céu na tua vida. Vai cair abundância. Você vai levantar de manhã com um sorriso no rosto, sem precisar ficar olhando tua conta para isso. Você vai acordar de manhã com a alegria de viver, coisa que nenhum Esaú pode ter. Nenhuma noitada pode dar isso. Aposto quanto que você quiser. Agora olha só Esaú. Respondeu Isaac no verso 39 do capítulo 27. A tua habitação será longe dos lugares férteis da terra. longe do orvalho que cai do alto. Tu vai para a empresa, você chega numa empresa, coisa fica difícil, parece que coisa não anda. Vai para casa, tua esposa não entende. Você fala A, ela entende B, e os filhos entendem C. É aquela confusão geral. Aí tem mentira, tem engano, coisa escondida, pecado escondido, amargura. Tem gente que fica bravo com Deus ainda. É, Deus está nem aí comigo, viu? Olha a situação que eu estou. Eu até oro, leio o Salmo 91 todo dia. Pela tua espada, verso 40, presta atenção aqui. Pela tua espada viverás. Além de você viver longe do orvalho, tem que caminhar muito para conseguir alguma coisa, né? Não é nunca fresquinho, é sempre pão velho. É sempre bênção velha. É coisa que demora muito para chegar na tua mão. Não é coisa nada fresco. Além disso, pela tua espada viverás. Sabe o que é isso? Se você não trabalhar hoje, amanhã você não come. Se você não planejar um único mês que vem bagunça as tuas contas. Se você não estiver lá em cima do negócio, não vai. Se você não estiver de olho na tua família, ela quebra. Se você não estiver lá se esforçando ao máximo, a coisa não anda. Mas tem que ser Jacó. Está sossegado. Na sua tendinha, você só obedece a voz do Espírito. Filho, eu te amo. Você não precisa ser inteligente. Você não precisa ser criativo. Não ter um QI alto. Não precisa ser expert. Não precisa se esforçar muito. Simplesmente, obedeça, filho. Eu já fiz tudo o que você precisa. Eu já fiz tudo para você. Viva debaixo da bênção. Viva debaixo da graça. Viva debaixo da alegria. Da tua boca vai sair paz. Da tua boca vai sair vida. E vida com abundância. Deus tem isso para você, amém? Você quer isso? Amém? Tu vai viver como agora, você vai viver como Jacó, não mais como Esaú. Não deixa a carne te vencer. E outra, a carne não se vence pela carne. A carne se vence se entregando, se rendendo a quem? Ao Espírito, à vida de Deus. E vou te falar uma coisa. Sabe, não é difícil não. É que nossa carne não gosta de receber um não, né? Mas não é difícil. Quem aqui, fala a verdade, levanta a sua mão. Quem aqui já experimentou um milagre ou uma bênção de Deus na vida? Levanta a sua mão. Fala a verdade, não tem coisa gostosa? Não tem coisa mais gostosa que isso? Hein? Você vê Deus operando assim, milagrosamente. Você olha e com pouco esforço, você alcança grandes resultados. Não é pecado você trabalhar 6 horas por dia e ganhar 10 mil por mês, sabia? Isso é bênção. É, o pessoal não toma muito café, não. Você não foi chamado para se esforçar, não. Você foi chamado só para se render e obedecer. Só. É a gente que complica. Deus tem uma vida simples. É a gente que se engaja em coisas erradas. É caminho da mulher estranha. É o caminho do dinheiro fácil. É o desejo das coisas que não se deve ter. É troca de valores. Troca-se família por trabalho, troca-se igreja por prazer, troca-se o reino por coisas naturais. E tudo, que a Bíblia fala que tudo é correr atrás da onde? Do vento. Salomão escreveu isso, tudo é correr atrás do vento, tudo é vaidade. Abra lá em Eclesiastes, capítulo 2. Eclesiastes, capítulo 2. Chega de viver com esforço. Chega de ter que levantar a muque, de fazer musculação com Deus. Chega. Você tem que viver debaixo da bênção. Entendeu? Você ora, a coisa acontece. Você se dispõe, Deus te dá. Você abre o coração, Deus te cura. Você conta a verdade, Deus vem e traz a paz. E restaura todas as coisas. É assim que funciona. Você aperta um botãozinho aqui, Deus faz tudo lá em cima. Eclesiastes capítulo 2, eu quero que você leia do verso 21. Aliás, vamos ler do 20, que é o pensamento de Salomão aqui. De sorte que me apliquei, Eclesiastes 2, verso 20. De sorte que me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque é homem cujo trabalho é feito com sabedoria e conhecimento e habilidade. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Ou seja, quem não trabalhou vai pegar uma porção. Está na palavra. Olha só, continua falando. Isso também é vaidade e grande enfado. O que mais tem o homem de todo o teu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Isso também é vaidade. Nada há melhor para o homem do que beber, comer e fazer que a sua alma goze do bem do teu trabalho. Vi que isso também vem da mão de Deus, porque sem ele quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Ao homem que é bom, diante dele Deus dá sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ajunte e amontoe, a fim de dá-lo àquele que agrada a Deus. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Ô, glória! Hã? Você quer viver recebendo sabedoria, conhecimento e o primordial, alegria? As pessoas olham para o teu rosto, vê o quê?
Bom dia. Mas 6 horas da manhã, meu. Para com isso. Que bom dia nada, meu.
Pra sair um sorriso, tem que contar uma piada muito boa. Hã? Os olhos, aquela feição dos olhos. Parece um peixe morto.
A paz do Senhor, meu irmão. Eu tô na luta, né, irmão? Tamo na luta. No céu vai ser a nova Jerusalém.
Né? Peixe morto assim. Hum? Na igreja, aleluia, aleluia, pra disfarçar um pouquinho. Aí chega no trabalho,
pô, mas que porcaria, filho da fruta, né?
Porque lá não tem crente vendo você. Aqui é fácil levantar a mão, aleluia, é fácil, ó, é batata cantar aleluia. Em casa de crente, é super fácil. O duro é você fazer isso lá fora. Né? Boca suja. Chega lá fora e começa a reclamar das coisas. Lá em casa, né? Mulher, mãe chega em casa. Você não fez isso, não fez aquilo. Pô, 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 pô. Te falei.
Quê.
Mas na igreja... põe a roupa de crente, né? Aleluia! E aquele sorriso amarelo. Aleluia! 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 Sou feliz com Jesus! Sou feliz com Jesus! Gente, nós não precisamos andar em falsidade, em hipocrisia, em religiosidade. Nós temos um Pai que tem tudo para você. A Bíblia fala lá, em vários textos, Jesus fala, está tudo preparado. Ele veio, ele separou uma mesa para você comer, para você ter abundância. O Senhor é meu pastor, nada me... Vamos abrir lá, a gente já sabe de cor, mas vamos abrir, vamos dar uma pedida rapidinho. Para o último texto, prometo. É, o pessoal está cansado hoje. Ficou pulando muito? Vamos lá. Salmo capítulo 23. Não é bom conhecermos a palavra só de letra, mas de vida. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aí o Isaú fica assim, nada vai faltar. Nada vai faltar, recebo isso. Eu recebo, nada vai faltar. Não pode faltar, não pode faltar, não pode faltar. Ele olha, não tem. Não pode faltar, não pode faltar, não pode faltar. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Mas quando o Senhor é teu Senhor, quando o Senhor é teu pastor, nada vai te faltar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Sossego de novo. Deus gosta de sossego. Gosta assim. Tanto que ordenou que um dia por semana fosse assim. Ele gosta de descanso, não gosta? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Como é que estão as águas na tua casa? Hein? Cataratas da Foz do Iguaçu? Shhh, shhh, misericórdia! Shhh, oh Deus! Shhh, coisa feia, só coro. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando você realmente ama a Deus, quando você obedece a Deus, sabe o que Ele faz na tua vida? Sem você perceber, começa a te levar para caminhos de justiça, começa a te levar para caminhos de paz e alegria, e você nem sabe disso. É Ele que te encaminha, é Ele que te guia. Só você se prontificar, só você se render, Ele faz. Por isso as pessoas falam lá fora, Deus escreve reto com linhas tortas. Não é isso, é que Ele faz perfeito. Nem você faria melhor. Por isso que Ele fala, guia-me pela vida da justiça, por amor do seu nome. Quando você o ama, Ele simplesmente pega você e leva para o melhor caminho, para a melhor igreja, para a melhor família, para o melhor casamento. Amém? Amém, amor, amém. Isso, amém. Deus te guia para os melhores. Só que o teu Esaú, não sei não se é o melhor casamento. Aliás, começa assim, não sei não se é o melhor pai e mãe que Deus me deu. Não sei não se é o melhor emprego que Deus me deu. Acho que Deus errou. Não fala, mas a atitude mostra isso. Provérbios 19 fala sobre isso. Nós não vamos ler porque esse é o último texto. Provérbios 19 fala isso. Os homens ficam irados com Deus no seu coração, sem perceberem. Ainda vai que aconteça que eu ande pelo vale da sombra da morte. Peraí, não é no vale da morte, é da sombra da morte. Ou seja, a separação, a coisa está um pouquinho feia. Devagarzinho acontece alguma coisa assim. Não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tua vara fala de disciplina, vai que eu erre, vai que eu piso na bola, porque a gente peca, né, uma vez por mês, sem querer, acaba escorregando, né? Mesmo que você erre, ainda assim Deus vai lá com a vara e te traz como um filho a quem ama, com a sua vara e seu cajado. Ele fala para você, filho, você caiu? Tem problema não, é só levantar de novo, segura na minha mão aqui, vamos caminhar de novo, você vai conseguir, você é vencedor. Tem crise não, você já venceu a batalha. O diabo já perdeu, você está comigo para sempre. Quem pode comigo? Ninguém. Agindo eu, quem impedirá? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos ou adversários. Sabe o que é isso? Até quem não gosta de você, Deus transforma em teu amigo. Eu já vi isso já. Não fui com a tua cara, mas estou te conhecendo. Até os seus inimigos ficam a favor de você. Isso é graça, gente. Esaú não consegue fazer isso aqui. Esaú já começa, queima ele, Jeová! Quebra ele, arrebenta ele, pai! Mostra que tu é Deus, fulmina, Senhor! Esse é o Esaú. Esaú quer resolver as coisas no braço. Pai, eu clamo a ti agora! Ó, onipotente Deus! Vaza aquela pessoa que está me perseguindo e arrebenta ele! Esaú. Não é Jacó. Unge a minha cabeça com óleo, unção de Deus. Unção, como a Dina já falou, não é, unção não é a vaca pastando, ou o passarinho lá no fio, lá, cantarolando. Unção é a vaca em cima do fio, cantarolando. Isso é unção. Coisas sobrenaturais, você faz coisas que você nem você faria normalmente, porque Deus está com você. Amém? Unge a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Sabe o que acontece que é bom? Eu vou te falar uma coisa. Quem acha que... Eu quero que você não levanta a mão, mas pensa um pouquinho. Deus tem te abençoado? Vou falar uma para você que vai te incomodar um pouco. Se realmente você sente abençoado, tem que sobrejar para os outros. Porque eu nunca vi Deus abençoar alguém e ficar só com essa pessoa a benção. Quem era a multiplicação dos pães? Hã? Comeu todo mundo. Sobrou 12 cestos cheios ainda. Para quê? Sobreja. Sobra. Abundância. Se o que você tem é bênção de Deus, está sobrando. Reparte com teu irmão, com o pobre, com o necessitado, com o estrangeiro, com teu amigo. Tem luz na tua vida aí? Tem que sobejar para as pessoas com quem você trabalha, com as pessoas com quem você estuda, com os seus vizinhos do teu prédio, da tua casa. Quando Deus te abençoa, sobra. Alô? Sobra. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida. Não é dia estou lá em cima, dia estou lá embaixo. Dia estou nas alturas, dia estou lá na terra rastejando. Ai, meu Deus. No outro final de semana, glória a Deus. No outro dia, ai, meu Deus. Todos os dias a bondade e a misericórdia me seguirão. O amor me seguirão. E habitarei na casa do Senhor para sempre. Casa do Senhor não é igreja, não. A casa do Senhor é você. É onde o Espírito Santo mora aí, ó, dentro do seu coração. Habitará com você para sempre na casa do Senhor. Gente, a tua tenda tem mais uma coisa maravilhosa. Tem Deus lá dentro. Quer mais o quê? Quer estabilidade. Tem gente que para de sai da tenda, onde está o Espírito Santo, vai querer morar na casa. Não, eu nasci aqui, vou ficar aqui para o resto da minha vida, porque aqui tem que ficar aqui, não posso sair daqui, que sair daqui, estou errando, estou pecando e pronto. Vou morrer assim. Nasci Gabriela, meu nome é Gabriela, vou ser sempre Gabriela. É, tem uma musiquinha, né? E fica naquela mesmice. Põe, 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 põe. Rio de Janeiro, ei, feliz ano novo. Põe, 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 põe. Rio de Janeiro, feliz ano novo. Põe. Passa 10 anos, tá a mesma coisa. A mesma cara, o mesmo trabalho, o mesmo salário, a mesma condição espiritual, a mesma falta de alegria. Meu Deus, não é assim, não. Quando Deus me abençoa, sobra. E sobra, e sobra, e sobra, e pula, e vai, e racha o coco, e entope de um monte de gente de unção. E uma galera vai para Deus. Essa é a bênção de Deus. Você quer a bênção? Quer viver como Jacó? Vamos ficar de pé. Pessoal, louvor, por favor. Essa decisão é todos os dias, Jesus falou isso. Todos os dias tem uma decisão. Vamos andar que nem Jacó. Vamos andar no Espírito, vamos andar na graça, no sossegado. Sossegado é, antes de tomar posição, ouça a voz de Deus. Fala com Ele. Ah, não vimos aqui? Isaac chegou lá. Olha só, Isaac tinha um pai chamado Abraão, que era o pai da fé. E o próprio Abraão dormiu com a serva da mulher dele, não acreditou na promessa. Ele, porém, olhou para tudo isso e falou assim, eu vou orar para o meu Deus. E a coisa vai acontecer, vou confiar nele. E orou insistentemente. E Deus fez Rebeca dar a luz. Assim tem que ser você. Confiar no teu pai. Confiar no teu Deus. Se entrega. Salmo 37 fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele um pouquinho só fará. Não. Fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Tudo. Teve um estudo esses dias, saiu no jornal. Tudo significa tudo. Todas as coisas, Ele faz para você, tudo. Ou seja, não fica nada que Ele não faça para você, nada. Até nas coisas minuciosas, Ele trabalha para você. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus aqui? Então tudo concorre para o teu bem. Olha, não caiu a água, tá vendo? Glória a Deus. Feche seus olhos. Quero que no seu lugar agora você ore. Fale, Pai, eu quero viver a Tua bênção. Pode falar com Ele, com as Suas palavras. Diga a Ele isso. Eu não quero mais o meu braço. Eu não quero mais viver cansado. Eu não quero mais ter que ficar lutando, 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 não tendo resultado. Abra teu coração, seja sincero com Ele. Eu quero a minha casa transformada com a Tua bênção. Eu quero a minha empresa transformada com a Tua bênção. Eu quero o meu trabalho cheio da Tua bênção, transbordando a Tua unção. Eu quero meus filhos cheios da Tua bênção. Eu quero meu namoro cheio da Tua bênção. Aleluia. Oh, abaraxere querei. Alamassoia, Pai, Tu és tremendo, Senhor. Pai, Tu és grandioso. Tu estás pronto a derramar a bênção sobre nós. Aleluia. Oh, labaraxara, baraxere, kiterebere. Tu és dono de todas as coisas. A Ti toda a honra. Pai, eu quero mais. Eu quero ver mais a Tua graça. Menos de mim e mais de Ti. Fale com Ele. Se prontifique. É um desafio hoje. Mas vou te falar, você vai ver o melhor dEle. Você vai ver o melhor de Deus na sua vida. Aleluia.